Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Conosco, professora Marília Fiorillo. Professora, o aumento das tensões entre Estados Unidos e Rússia pode significar o começo de uma nova Guerra Fria?
É excelente pergunta, Cido. Muitos têm falado que esse aumento de tensões é o prenúncio de uma Segunda Guerra Fria. Sem recorrer a paralelos, analogias históricas, que tornam frágil e extemporânea essa hipótese, e nem a considerações sobre a indústria armamentista, para a qual absolutamente não interessa um confronto que, realisticamente, eliminaria os clientes futuros, para os quais está reservado um lucrativo comércio de armas convencionais. Dito isso, a participação das duas potências nas tentativas de equacionar o genocídio sírio é um bom exemplo de que a Guerra Fria não está no horizonte. Apesar das inúmeras e improdutivas reuniões de negociação do cessar-fogo na Síria entre o secretário de Estado norte-americano Kerry e o ministro russo Lavrov, os últimos encontros em Lausanne, na Suíça, e no dia seguinte em Londres, trouxeram apenas novos impasses. Nos bastidores da diplomacia, o jogo já foi jogado. Durante esses 5 anos de carnificina, o apoio dos Estados Unidos à oposição rebelde sempre foi mais retórico, oratório, do que real, dada inclusive a exaustão dos norte-americanos com os fracassos no Iraque e Afeganistão. Assad, que contava inicialmente com o apoio do Irã e milícias xiitas, está perdendo. Quando, há um ano, a Rússia resolveu intervir e mudou de vez o rumo dos acontecimentos. Seu maciço apoio militar foi decisivo e o que transformou a Síria na maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra. 400 mil mortos, mais da metade da população refugiada e todas as convenções internacionais, inclusive as de Genebra, sistematicamente violada. Resumindo muito, o interesse da Rússia é simular que negocia, vetar o que pode e sempre pode no Conselho de Segurança da ONU e fortalecer sua posição na região, com a Síria em sua órbita geopolítica, como tem feito com a Ucrânia. É o velho sonho expansionista da grande mãe russa. Já o interesse dos Estados Unidos, sobretudo agora, é o de envolver-se o mínimo possível numa dança diplomática de frustradas tentativas de cessar fogo, anunciadas, canceladas, anunciadas de novo por Kerry e Lavrov. Kerry convoca, Lavrov comparece e Putin continua a bombardear o país, arrasando a sitiada cidade de Alepo. Segundo analistas, Alepo estará completamente destruída até dezembro desse ano. França, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, aliás, não medem mais palavras e propõem indiciar a Rússia por crimes de guerra. É claro que o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, é uma gangue criminosa. Mas crimes de guerra em larga escala estão sendo cometidos pela Rússia, a única que tem capacidade para tal, e usa torrencialmente armas químicas, gás clorino, barrel bomb, bombas que atingem comboios humanitários e outras, inclusive, capazes de arrasar o subsolo onde se improvisam hospitais, já que os da cidade foram praticamente varridos do mar. Dia 11 passado, o presidente Hollande anunciou, disse que preferia não receber Putin em Paris para inaugurar uma catedral ortodoxa, pois teria de admitir que ele vem cometendo crimes de guerra, sendo, portanto, forte candidato a réu na ICC, a Corte Internacional Criminal. Kerry sugeriu o mesmo e idem Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, que comparou Alepo a, abre aspas, um abatedouro. Mas há um problema. A Rússia não ratificou sua adesão ao Estatuto de Roma. Portanto, não está sob a jurisdição da ICC. Muitos lamentam a falência da diplomacia, que, dizem, está se tornando de instrumento de resolução de conflitos em instrumento de acobertamento de crimes contra a humanidade. A esperança repousa, talvez, na entrada em cena de potências regionais, como Turquia, Arábia Saudita e Catar. Prova disso foi a retomada da cidade de Dabiq, sábado retrasado, que estava sob controle do Daesh há 2 anos, o que só ocorreu graças ao apoio da Turquia, do espaço aéreo com artilharia, auxiliando as tropas do Exército Sírio de Libertação. Dabiq é uma cidade pequenininha, com cerca de 3 mil habitantes, mas simbolicamente estratégica. Disse que foi em suas colinas que Johnny Jihad filmou a decapitação de estrangeiros. Para o Daesh, a cidade é vital, pois haveria uma profecia de que lá se travaria o combate derradeiro entre o califado e os infiéis.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.